Estado Geral, com Diogo Schelp.
Que já está conosco por aqui, tudo bem? Schelp, bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
Na contramão da Câmara, o Supremo formou maioria para ampliar o alcance do foro de políticos investigados na corte. O julgamento do plenário virtual, porém, foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Mas pela proposta, crimes cometidos por autoridades no exercício ou relacionados ao cargo seguem no STF mesmo em caso de renúncia, cassação ou não reeleição. Queria te ouvir sobre a correlação com o noticiário, né, factual dessa decisão lá do Supremo, envolvendo, por exemplo, o ex-presidente da República e um deputado que pode ter o mandato cassado.
Exatamente, Carol. Esse é um tema muito atual e não é à toa que esteja sendo decidido agora, no momento em que a gente vê aí uma queda de braço, digamos assim, entre o STF e o Congresso em várias questões, não é? E esse é mais um daqueles casos em que o STF muda de opinião sobre uma regra. O ministro André Mendonça, ele pediu vista, mas com os 6 votos favoráveis que já existem no plenário virtual, a gente já tem maioria para ampliar o fórum privilegiado. Claro que os votos podem mudar, mas é improvável que isso aconteça. O que significa na prática? Significa que uma pessoa que ocupou um cargo com fórum privilegiado vai continuar sendo julgada no STF mesmo depois que ela sair desse cargo, né? Desde que os crimes aos quais ela responde tenham sido cometidos no exercício do cargo ou em função dele, né? Então é o caso, como você citou, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é investigado pela tentativa de golpe de Estado, quando ainda estava no cargo. E com isso, o STF muda mais uma vez o entendimento sobre o foro especial. Em 2018, a Corte restringiu a aplicação da regra para essa ideia, que continua valendo, de que apenas crimes relacionados ao exercício do cargo ficam na Corte. O que está sendo mudado, na verdade, é uma tese que foi aprovada pela Corte em 1999, que determinava que, uma vez fora do cargo, o caso saía das mãos do STF. Então, esse vai e vem das decisões da Corte são ruins, porque elas parecem acontecer ao sabor das conveniências políticas ou do contexto político em que a gente está vivendo. Do ponto de vista prático, até faz sentido essa nova decisão, porque, como apontou o ministro Barroso no voto dele, que foi o mais recente, do jeito que está, os processos ficam subindo e descendo entre as instâncias mais baixas do judiciário e o STF, o que prejudica o andamento das ações e permitia que os réus manipulassem, né, a jurisdição. Mas tem pelo menos 2 problemas nessa nova decisão. O primeiro é que ela amplia ainda mais o poder dos ministros do STF sobre a classe política. E isso em um momento em que os deputados e senadores estão muito insatisfeitos com a atuação do STF, por causa de decisões que os parlamentares consideram abusivas, sem amparo legal, como o caso da prisão do deputado Chiquinho Brazão, né? E também as questões mais recentes de disputas aí, que começaram e ficaram mais fortes com o embate entre Musk, né, o Elon Musk e Moraes, com a questão da suspensão de perfis nas redes sociais de deputados, entre outras. Então, com decisões como essa, né, de ampliação da circunstância em que vale o foro especial, cresce a percepção de que o STF funciona como um poder que se sobrepõe aos outros, em especial ao legislativo, sem que nada o contenha. Ainda mais porque, apesar de ser um colegiado, ou seja, um tribunal em que os julgamentos devem ser feitos por um conjunto de ministros, o que prevalece mesmo no STF são as decisões individuais dos ministros. Então eu vou dar um dado aqui: entre 1989 e 2019, 88% das decisões tomadas no STF foram monocráticas. É um dado bastante representativo. E o segundo problema dessa decisão de ampliação do fórum é que o STF já está abarrotado de processos. E essa ampliação do fórum, ela aumenta essa carga, né? Então, vou dar mais alguns números. Antes da decisão de 2018, aquela que restringiu o fórum a crimes relacionados ao exercício de mandato, 95% das ações penais não preenchiam esse requisito. Ou seja, elas diziam respeito a crimes cometidos quando os réus não tinham cargos eletivos do Congresso, por exemplo, né? Ou seja, não tinham cargo com fórum privilegiado. Então, por essa regra, né, que inclusive vale ainda, o deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, não poderia ter sido preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque ele era vereador na época. Ele não tinha fórum privilegiado. Então, se esse tipo de situação voltar a se tornar responsabilidade do STF, vai ser uma inundação de processos subindo para a última instância. Vou
Que
dar um
era uma
outro exemplo.
justificativa, né? Justamente para se tirar essa carga gigantesca que estava sobre o Supremo, né?
Exatamente. Foi por isso que em 2018 o STF tomou aquela decisão restringindo, né, o foro privilegiado. Mas essa decisão, apesar dela manter essa regra de que só valem os crimes que foram cometidos em função do cargo, né, ela amplia porque ela permite que permaneça no STF para além do cargo, né, o caso do Bolsonaro. Então, vou dar um outro dado aqui. Entre 2002 e 2016, só 10% das ações penais haviam sido originadas no STF. A esmagadora maioria, ou seja, 9 em cada 10 ações penais, tinham começado em outras instâncias e subiram para o STF depois que o réu ganhou foro privilegiado. E agora imagina isso no universo de mais de 30 mil pessoas que têm foro especial no Brasil, pela Constituição Federal. Então, no fim, não tem como não entender essa decisão de ampliar mais uma vez o foro privilegiado, que já formou maioria, como uma tentativa do STF de expandir o próprio poder.
Sim. Bom, outro assunto que a gente trata contigo é sobre o presidente Lula, que vetou parcialmente o projeto aprovado pelo Congresso, acabando com a saída temporária de presos do regime semiaberto. Ele manteve a chamada saidinha para visita a parentes em datas comemorativas. Teve até um anúncio feito ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ex-integrante do Supremo, ao lado do advogado-geral da União, Jorge Messias.
Nós consideramos que isto é um direito ou um benefício que permite, que facilita isso universalmente nos países civilizados, a ressocialização daquele que está custodiado pelo Estado e que merece também a proteção do Estado e merece ser tratado condignamente como todo ser humano.
Não vou te perguntar nem se, mas quando o Congresso vai derrubar esse veto?
É bem difícil, né? Mas olha, é bem provável que isso aconteça, né? Com certeza o Congresso já está se articulando para derrubar esse veto, Centrão e oposição, porque inclusive porque essa lei, né, que proibiu a saidinha, que restringiu as saidinhas, ela foi aprovada com uma margem bastante significativa de votos. E é interessante porque o Lewandowski, nessa fala, a gente vê ele falando sobre a questão do ponto de vista dos direitos humanos, né, e da ressocialização dos detentos e tal, mas o cálculo que foi feito por Lula para vetar esse trecho dessa lei, ele também levou em conta a preocupação com rebeliões, né, em presídios e também, obviamente, atender a sua base política. Mas, de fato, é um veto parcial, porque ele mantém esse direito dos detentos que estão em regime semiaberto de sair para visitar as famílias, mas ele mantém algumas restrições, algumas exigências que foram colocadas na lei, como o uso de tornozeleira eletrônica e o exame criminológico para a progressão da pena. Mas esse exame criminológico, que avalia questões psiquiátricas e psicológicas dos detentos, ele é muito criticado, né? Porque ele deixou de ser aplicado em 2003, porque era considerado ineficaz, sem fundamentação científica, e ele levava cerca de 4 meses para ser elaborado, né? Então, isso só aumenta a burocracia no judiciário. Então, no fundo, o veto do Lula é pontual, né? Ele serve para atender a sua base política e para conter aí eventual revolta no sistema carcerário, mantém o princípio de que a saidinha só vale para criminosos de baixo poder ofensivo, de menor grau de violência, o que é bom, porque um dos motivos para a aprovação da lei foi justamente atender os anseios da população por mais segurança e menos impunidade, principalmente contra crimes violentos. Mas é isso, né, Carol, você bem falou. É só uma questão de tempo para a gente pensar se esse veto vai ser derrubado no Congresso, o que é bem provável.
Bom, outro assunto é a guerra declarada, né, de Lira contra Padilha. Ontem ele não usou meias palavras, afirmou ontem que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais é um desafeto pessoal, classificou de incompetente o responsável pela articulação política do governo. Já faz tempo que ele não articula com o articulador do governo. Mas é muito a reboque de uma pergunta ali de um jornalista, falando sobre o seu enfraquecimento na articulação, pensando inclusive na eleição para liderança da Câmara a partir do ano que vem, um trabalho que ele tem feito nos bastidores e que a gente comentou aqui que está muito correlacionado com o que está acontecendo no Congresso.
Exatamente. Quer dizer, o Arthur Lira, ele tem a percepção, está convencido de que o ministro Alexandre Padilha andou plantando informação na imprensa de que ele, Lira, saiu enfraquecido por causa da votação que manteve a prisão do Chiquinho Brazão. Ele, a gente viu reportagens falando, por exemplo, que ele fez um jogo, que ele teria feito um jogo duplo com o STF, não é? E que, de um lado, ele passou a impressão de que estava trabalhando a favor da manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, que atendia uma decisão do STF, mas, por outro, ele teria adiado a votação, o que acabou fazendo com que a votação fosse muito mais apertada, né, em favor da manutenção da prisão. Além disso, que ele teria saído enfraquecido, então ele ficou realmente...
Doído.
Ele ficou doído, exatamente. Ele ficou doído com a pergunta do jornalista e atribuiu, né, essas informações e essa avaliação ao Alexandre Padilha. Interessante que os dois estiveram essa semana no aniversário do Marcos Pereira, deputado Marcos Pereira, que é um dos cotados aí para a sucessão na Câmara, e segundo os relatos dos jornalistas que estiveram lá, inclusive do Estadão, os dois perceberam que estavam na mesma festa, mas não se olharam e não se cumprimentaram, né? Então, a situação muito tensa, e depois o Alexandre Padilha, ele postou um vídeo, né, do Lula fazendo um elogio a ele. Mas é interessante esse voto da questão do Chiquinho Brazão, porque realmente passou a se tornar uma questão importante ali para essa disputa para a sucessão, que só vai acontecer no início do ano que vem. Então, foram só 20 votos a mais do que o necessário para manter a prisão do deputado que é acusado de mandar matar a Marielle. E para muitos deputados, foi uma decisão difícil, né, saber se votavam pela soltura ou pela prisão. O dilema era o seguinte: se votassem pela manutenção da prisão, eles iam ser acusados de se dobrar ao STF, né, que tem adotado essas decisões controversas em relação a parlamentares. E um assunto que ganhou força por causa dessa disputa entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Mas se eles votassem pela soltura de Brazão, eles seriam acusados de corporativismo, né, e de proteger um suposto mandante de um crime político que causou grande comoção nacional e internacional. Então, alguns deputados, Carol e ouvintes, optaram por simplesmente fugir da responsabilidade de votar.
Muitos,
né?
Hein? Alguns estão sendo bonzinho.
Só no União Brasil, que era o antigo partido de Brazão, 17 deputados simplesmente não foram votar, né? E virou uma questão crucial para a disputa pela sucessão de Lira, justamente porque é necessário ter o apoio do PL para essa sucessão, né? E a orientação do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, foi de votar contra a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. E o deputado Omar Nascimento, do União Brasil, que é um dos nomes cotados para a sucessão da casa, ele votou junto com o PL nessa questão e acha que com isso ele garantiu aí o voto dos 95 deputados do partido, né?
Muito bom. Panorama aqui do final da semana, de todas essas articulações ao longo, né, dos dias no Congresso, finalizando com esse pito aí do Arthur Lira para Padilha, deixando a cena dos próximos capítulos em suspenso. Obrigada, Thiago. Até segunda.
Obrigado, Carol. Até segunda.